Senhora Presidenta, Senadora Ângela Portela, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado.
Parabéns, viu?
Eu
muito bonita essa exaltação.
Estive ontem aqui na tribuna do Senado para fazer uma saudação especial aos 32 anos de existência do Partido dos Trabalhadores. A exemplo do que fez há pouco o senador Suplicy, explorei um pouquinho a respeito da experiência que vivenciei nesses 32 anos de existência do Partido dos Trabalhadores, desde a eleição de 82, que foi a primeira eleição da qual o Partido dos Trabalhadores fez parte, com o nosso candidato ao governo do Acre, Nilson Mourão, que depois se tornou deputado federal e hoje é secretário de Justiça e Direitos Humanos do governo do Acre. E naquela mesma época, em 1982, Lula disputou o governo do Estado de São Paulo. Tanto Lula quanto Nilson Mourão tiveram uma performance eleitoral muito pequena naquela época, entre 2% e 4% dos votos. E parecia que o Partido dos Trabalhadores não teria a viabilidade que veio a ter nas décadas seguintes. E não se imaginava que um partido que surgia da ousadia daqueles operários, daqueles intelectuais, daqueles integrantes do movimento social organizado, das comunidades eclesiais de base, fosse fazer tamanha transformação na política nacional. Então, todos nós que integramos o Partido dos Trabalhadores, somos muito felizes pela trajetória que o Partido dos Trabalhadores ajudou a construir na política brasileira, fazendo com que hoje nós tenhamos um Estado democrático de direito plenamente respeitado. A nossa democracia carece ainda de ajustes e no centro dessas discussões dos ajustes que a democracia precisa ter, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados estão exatamente empenhados no sentido de produzir resultados que façam com que a nossa democracia seja cada vez mais aperfeiçoada, para que a vontade das pessoas verdadeiramente se expressem nas decisões centrais do país, dos estados, dos municípios e das instituições também. Mas o mais importante mesmo e que nos faz estar sempre de cabeça erguida na reflexão a respeito desses 32 anos de existência do Partido dos Trabalhadores é justamente essa contribuição fantástica que o Partido dos Trabalhadores deu, juntamente com outros partidos, juntamente com outras lideranças que não necessariamente estivessem nos quadros do Partido dos Trabalhadores, mas a presença do PT teve uma contribuição muito especial. E hoje, quando nós comemoramos esses 32 anos e fazemos uma homenagem ao nosso filiado número um, por iniciativa do nosso presidente Rui Falcão, Apolônio de Carvalho está sendo homenageado, a gente também presta uma homenagem toda especial ao presidente Lula. Ex-presidente Lula foi o que mais cuidou do Partido dos Trabalhadores ao longo desses 32 anos. Nós, do Acre, temos uma dívida de gratidão impagável com o companheiro Lula, porque foi o brasileiro que certamente mais visitou o Acre ao longo desse período. Ele, nas eleições de 1990, quando Jorge Viana foi candidato ao governo e passou para o segundo turno, o Lula praticamente se transferiu para o Acre. Ele visitou todos os municípios do Acre à época, juntamente com Jorge Viana. E se a gente teve um projeto de sucesso no Acre, com os dois governos do Jorge, com o governo do Binho, 8 anos com Jorge Viana, 4 anos com Binho, agora com Tião Viana, se a gente conseguiu construir uma maturidade, uma unidade, formar uma aliança, um arco de aliança importante que conquistou o respeito e o apoio da sociedade, foi porque Lula dedicou muito tempo ao Acre. Nós devemos muito do que nós conquistamos ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. E isso é muito importante que a gente diga para os jovens, porque hoje, no caso do Acre, como a gente está há 13 anos no governo e também no Plano Nacional, com a nossa presidenta Dilma agora, que já terminou o seu primeiro ano, parece que foi tudo muito fácil, mas não foi. Foi uma trajetória de muita luta, de muitos esforços, de extrema dedicação de pessoas para a gente conquistar os espaços que nós conquistamos. De tal maneira que nós somos muito felizes por esses 32 anos de existência do Partido dos Trabalhadores. Temos muitas conquistas a comemorar, porque os 8 anos do presidente Lula foram anos de muitas conquistas mesmo, de estabilização da economia. Num primeiro momento, não acreditavam que o presidente Lula fosse manter o equilíbrio da economia, e ele manteve, fez o Brasil crescer, e fez o Brasil distribuir renda, e fez milhões e milhões de brasileiros saindo da linha de pobreza para uma linha de dignidade humana. E isso nós devemos muito ao presidente Lula. Depois veio a presidente Dilma, deu continuidade a tudo isso. A presidente Dilma, que foi eleita com 55,7% dos 55,7 milhões de votos do povo brasileiro. De tal maneira que, passado um ano do governo da presidenta Dilma, a presidenta que agora fechou esse primeiro ano como a presidenta mais avaliada no seu primeiro ano em toda a história dos presidentes brasileiros, a gente só pode entender que a sociedade brasileira tem dado um voto de respeito e de reconhecimento do trabalho do Partido dos Trabalhadores. De tal maneira que a gente tem que reforçar também um agradecimento especial à sociedade brasileira por ter tido a percepção de que era possível mudar, era possível fazer diferente, e entregou os destinos do país nas mãos de um metalúrgico e agora, pela primeira vez na história, uma mulher no comando do país. E esse protagonismo vivenciado pelo Partido dos Trabalhadores é algo que a gente vai ter que estar registrando sempre, para que os jovens saibam que fazer política nessa magnitude é algo que faz muito bem para a alma, e a gente se sente muito bem, está contribuindo com o processo e, ao mesmo tempo, está partilhando essas reflexões com milhões e milhões de jovens brasileiros que são levados, às vezes, a não gostarem da política por conta da forma de como os grandes meios de comunicação, por outros interesses, tratam os políticos. Mas a gente faz um apelo aos jovens no sentido de que procurem se debruçar cada vez mais sobre a nossa história e vão ver que a participação da política tem sido decisiva para as transformações para melhor do Brasil que nós temos. Ouço com muita atenção o senador Wellington Dias, meu companheiro de bancada do Partido dos Trabalhadores.
Eu quero primeiro saudá-lo, senador Abilini e Aníbal Diniz, e dizer que para mim é uma honra muito grande fazer aqui essa parte para Vossa Excelência, porque eu acho que se pudéssemos escolher um estado do Brasil para homenagear nesses 32 anos, eu votaria no Acre. No Acre, por tudo que eu imagino do que seja a construção do Partido dos Trabalhadores numa região isolada do país. Basta lembrar o que seria 1980, a construção do partido no estado do Acre, ainda naquela época território. E poder ali a gente ver os avanços. É a maior experiência que temos, a maior experiência que temos de governo e de partido. Basta lembrar que estamos no quarto mandato de governador, não há nenhuma outra experiência de estados brasileiros que tenhamos passado, consecutivo ou não, 4 anos de mandato. Ao mesmo tempo, aqui a presença quase sempre de 1, 2, 3 senadores, chegamos a 3 senadores, a presença de uma bancada na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Rio Branco e vários outros municípios daquele estado. Enfim, eu quero então parabenizá-lo. E também ontem, e eu quero aqui dizer que, assim como Vossa Excelência, fiz também um pronunciamento somando minha homenagem ao Apolônio de Carvalho. Mas eu não poderia deixar também de fazer essa homenagem, como fiz também, ao ex-presidente, ao presidente de honra, Luiz Inácio Lula da Silva. E citando um exemplo para a gente compreender a história. Quando foi criado o partido, O meu estado é um dos estados fundadores também. Era preciso, pela lei, organizar em um número mínimo de estados, 9 estados da federação, 1/3 da federação. Era necessário, na época, que tivéssemos pelo menos 15 municípios com a organização por estado, para poder aquele estado ser considerado. E quando isso aconteceu no meu estado, tinha uma figura chamada, minha querida Ângela, Zé Pereira. E é essa pessoa que eu quero aqui homenagear do meu estado. E o Lula lembra da primeira reunião. Um homem simples, caboclo, lá de Floriano, no Piauí. Ele, como eram basicamente trabalhadores rurais, de renda muito baixa, vendeu uma cabra que tinha, né, vendeu ali a sua cabrita, como dizia o Lula, para poder ter o dinheiro de comprar o livro de ata de criação do PT. Então, quando a gente olha a história de homens e mulheres que passaram por isso para criar e transformar esse sonho na realidade que é hoje, eu tenho muito orgulho e quero aqui, em seu nome e em nome da Ângela, parabenizar todos que fazem o Partido dos Trabalhadores no Brasil inteiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Wellington Dias, pela riqueza de seu aparte. E, realmente, cada um dos nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores, de cada uma das regiões do país, vai ter muitas histórias para contar. Como nós temos lá no Acre, e o presidente Lula diversas vezes já contou, como foi o primeiro contato dele com Chico Mendes e com João Maia para iniciar o trabalho de fundação do Partido dos Trabalhadores no Acre. E tantas outras histórias que estão acontecendo e que fazem com que a gente tenha um sentimento de felicidade muito grande por a gente ter participado desse processo e, fundamentalmente, com um sentimento de total altivez para a gente dialogar com a sociedade no sentido de que não somos donos da verdade, nós somos humanos, temos falhas, mas, fundamentalmente, se a gente fizer uma balança entre os nossos acertos e os possíveis erros que tenham sido cometidos ao longo desse processo, os nossos acertos têm um saldo positivo muito grande e isso a sociedade toda tem reconhecido. E esse ano de 2012, senador Wellington, senador Humberto, todo mundo que está mobilizado aí para os desafios desse ano de 2012, é um ano de eleições municipais. E a gente, de novo, faz uma reflexão importante, porque é no município que as pessoas vivem, é no município que as pessoas têm um endereço e é onde os problemas verdadeiramente acontecem. Então, a gente tem que dedicar o nosso tempo para ter uma atenção especial às eleições municipais, porque é lá que a gente vai participar de um debate mais direto sobre os problemas que cada um dos cidadãos estão enfrentando e que tipo de políticas públicas devem ser encampadas para a gente superar esses desafios. Então, lá no Acre, a gente está tentando construir de novo esse arco de alianças. Na maioria dos municípios, o arco de alianças se mantém. Em alguns, a gente ainda está em fase de conversação. Mas o fundamental é que, quando acontece o primeiro passo em Rio Branco, que é a nossa capital, isso acaba se estendendo para os demais municípios. O Partido dos Trabalhadores unificou todas as suas forças, de todas as suas lideranças, em torno do nome do jovem Marcos Alexandre. Isso é muito interessante, porque nós temos o projeto de governo mais, digamos assim, de maior longevidade de experiência de governo no Brasil, que é no Acre, mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre buscando inspiração na juventude. E, dessa vez, nós temos mais um jovem alçado à condição de líder para disputar a Prefeitura de Rio Branco, que é a prefeitura que tem quase 50% da população do estado. Então, é onde as responsabilidades se concentram de maneira mais intensa. Já fizemos uma reunião com 11 partidos da Frente Popular, 10 deles já declararam apoio ao Marcos Alexandre, estamos ainda numa conversação final com o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que tinha também a sua pré-candidata Perpétua Almeida, e esse nome ainda está em fase de discussão, de conversação com o Partido dos Trabalhadores, mas a gente entende que, acima de tudo, está a importância da unidade. A unidade que nos foi ensinada pelo grande presidente Lula e que a gente tem procurado praticar. E todas as vezes que a gente consegue construir uma solução unificada, o resultado vem, porque daí a sociedade recebe essa mensagem. Então, na medida em que a gente unificou dentro do Partido dos Trabalhadores, com a ajuda importante do deputado federal Cibá Machado, que era um pré-candidato e também abdicou dessa condição para apoiar Marcos Alexandre, do secretário Daniel Zen, que também foi apontado como pré-candidato, mas também renunciou em função de apoiar Marcos Alexandre, do deputado Ney Amorim, que também fez essa renúncia de disputar exatamente para a gente construir essa unidade. Então, na medida em que a gente construiu a unidade dentro do Partido dos Trabalhadores, as chances da gente levar essa unidade para o conjunto da Frente Popular aumentam muito. Eu estou muito otimista de que a gente vai consolidar, sim, essa unidade, e nós vamos disputar a Prefeitura de Rio Branco, que tem uma experiência fantástica sendo desenvolvida há 8 anos pelo prefeito Raimundo Angelim, um companheiro do PT, que conseguiu mudar indicadores importantíssimos na vida dos cidadãos, e a gente pretende debater todos os avanços conseguidos ao longo desses 8 anos e tentar, na medida do possível, a gente construir essa vitória, levando um princípio de Mahatma Gandhi, que a primeira condição para a gente vencer uma batalha é a gente estar confiante nessa possibilidade, que o primeiro passo da vitória tem que ser sempre a vontade de vencer. E vencer para um propósito maior, que é vencer a eleição, não por vencer a eleição, porque não se trata de uma partida de futebol. Trata-se dos destinos de um povo, e a gente tem que estar sempre preocupado em tentar apontar quais são as possibilidades de fazer coisas para melhorar a vida dessas pessoas. E, nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores está absolutamente consciente das suas responsabilidades, assim como os demais partidos da Frente Popular do Acre, e nós estamos muito confiantes de que esse ano de 2012 será um ano de grandes resultados do ponto de vista eleitoral também. Mas, para finalizar nesses 3 minutos, eu gostaria de fazer um registro aqui no Senado Federal de uma carta que recebi de um grande amigo, assim, de longas datas, desde o início da nossa formação política, sempre esteve presente na nossa vida, que é o padre Paulino Baltazari. Ele acompanha muito de perto e, de vez em quando, diz que dá uns puxões de orelha no senador se não estiver atento em relação às questões postas da comunidade. Então, ele mandou uma carta muito, muito, muito simpática e interessante, e por se tratar de uma pessoa de 85 anos, com a mesma vitalidade de sempre, fazendo viagens pelos rios, em lombo de cavalo, nas comunidades mais isoladas. Eu acho muito interessante que o Brasil saiba da existência desse personagem, que para nós é um ícone. É um ícone do bom religioso, é um ícone de uma pessoa absolutamente altruísta, que está sempre preocupada com o bem-estar dos outros, cumprindo integralmente com aquele mandamento de Cristo, de que o principal dos objetivos tem que ser buscar a vida, e a vida em abundância, com alegria, com saúde, e que as pessoas possam viver plenamente a sua vida. Então, o padre Paulino manda uma carta depois de uma longa desobriga. Desobriga uma viagem pelos rios. E olha só como ele conta. Ele escreve com muita leveza. Caríssimo amigo senador Aníbal, saudações cordiais e sinceras. Estou de volta de uma longa desobriga de 2 meses no Rio Iaco. Visitei 40 comunidades ao longo dos rios e no centro da mata, com caminhada a cavalo de 10 horas de ida e 10 horas de volta. Graças a Deus, pude visitar todas essas comunidades e dei assistência religiosa e também orientação sobre os problemas da devastação da mata e também dando assistência com remédios. E foram 1.290 pessoas atendidas. O que notei foi uma melhora. A castanha deu um bom dinheiro, muitos têm hoje placa solar e têm televisão. Muitos têm gado e cavalo. E onde tem ramais, os jovens têm motocicleta. Muitos têm casa nova, mas notei que a mata continua sendo destruída. Os pequenos dizem que devem viver e uma cabeça de gado é uma segurança na doença, e o gado precisa de mais campo, e, portanto, se continua a destruição da mata. Outra destruição que me preocupa muito, no fundo dos Seringais, São José, Campo Osório e Porto Maia. Atravessei um projeto de manejo. Vi emplacado até Seringueiras, Copaíba, Samaúma, tudo vai ser derrubado. O que é que vai ficar com tamanha destruição? As caças morrem e fogem porque não tem mais como se alimentar. Num verão pesado, toda aquela cacaia vira, toda aquela cacaia velha pega fogo como pólvora e não haverá como segurar aquele fogo e será uma destruição total. Peço que, se não é possível acabar com o manejo, que se deve pensar em limitar essa destruição. O fenômeno estufa, como dizem os seringueiros e ribeirinhos, é uma realidade e não uma fábula. Meu bom amigo, me ajude como senador a conservar a mata, que é o pulmão da terra. Tem muitos modos de sobreviver para os pequenos, unidos em associação. Tem a mecanização da agricultura das terras degradadas. Para os grandes, um controle sério e eficaz, limitando os projetos de manejo. Decidi escrever esta carta, porque eu vejo que se destrói sem piedade e ninguém observa lei nenhuma. Das multas do Ibama, ficam rindo e destroem tranquilamente a mata. Não há controle de nada. Devemos evitar toda a violência na mata, mas tem lugar que os seringueiros e castanheiros estão decididos a fazer empate e proibir os tais manejos, porque não respeitam nada. Peço desculpas à minha longa conversa e espero que se pense seriamente sobre os problemas que agora podem ser resolvidos e mais tarde será difícil de resolver. Peço a Deus que inspire bons pensamentos e saibam ver onde estão os erros. Na esperança de ser atendido, desde já agradeço em oração. Paulino Baltazari. Quero dizer que fico muito agradecido, muito honrado com essa carta, porque isso me faz ter uma conexão com as minhas origens, porque fui seminarista na mesma paróquia e morando diretamente com o padre Paulino. Com ele fiz horta comunitária, com ele aprendi coisas maravilhosa e o sentido da vida, e isso me foi fundamental para mim entrar para a política e estar hoje completamente dedicado a esse mandato, ao Partido dos Trabalhadores e a tentar construir um Brasil melhor. E eu posso garantir ao padre Paulino que essa preocupação será levada, sim, aos nossos gestores estaduais, no sentido da gente ver como fazer com que o manejo florestal, que é algo muito importante, aconteça de maneira a se ter todos os cuidados para que não haja destruição. E, fundamentalmente, que essas preocupações que ele apresenta sejam levadas em conta pelas nossas autoridades, tanto do Ibama, no plano nacional, quanto das autoridades locais. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos nesse final de semana. E parabéns a todos os petistas do Brasil pelos 32 anos de existência. Muito obrigado.